RFI Convida.
Márcia Bechara.
O RFI convida hoje Maria Luísa Susequim, professora da Unirio, segunda secretária da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. Boa tarde, Maria Luísa Susequim.
Boa tarde, você, todos os ouvintes.
Maria Luísa, nós temos hoje uma grande manifestação no país. Eu vejo vários estados mobilizados, várias universidades. Eu queria saber o que está sendo programado, você que está na programação aí no Rio de Janeiro, desse ato coletivo que acontece na LERJ.
Sim, nosso interesse, nosso desejo, nossa expectativa é que as ruas hoje estejam cheias de pessoas de diferentes locais, diferentes acessos, mas que vão defender a luta, né? Defender e lutar pela educação pública. O Sistema Nacional de Educação Pública brasileiro, ele recentemente é considerado um sistema, recentemente ele funciona em rede, numa forma de financiamento nacional, e é muito importante que todo esse sistema seja defendido, inclusive para a manutenção do próprio sistema privado, que é aliado a essa grande rede, né, que funciona como orientadora e condutora de toda a política nacional para a educação há muitos anos, né, nesse país que se deseja cada vez mais democrático. Então, dentro das programações nos diversos estados, até onde eu me informei recentemente, junto ao Fórum Nacional Popular de Educação, haverá uma programação de educação. Né? É muito comum as pessoas entenderem que nós vamos para a rua fazer manifestações políticas. A maneira que quem defende a educação tem de se manifestar é ir para a rua dar aula.
Perfeito. A gente fala em greve. Vai haver efetivamente greve hoje?
Efetivamente, um número gigantesco de instituições de educação, através de suas representações sindicais, trabalhadores de educação e docentes, aprovaram greves e interrupção do trabalho no dia de hoje para essa manifestação.
A gente está falando de 6,2 bilhões de reais bloqueados, que atingem 25% do orçamento da educação. De que forma isso vem afetando o ensino público e as universidades brasileiras, Maria Luísa?
Olha, os dados que a gente tem são muito tristes. Nós temos passado por políticas de contingenciamento e redução de financiamento, que a gente inclusive já vem chamando de desfinanciamento, desde 2015. Isso na pós-graduação, em alguns programas, principalmente os periféricos, né, programas iniciantes, isso já tem significado um corte linear da ordem de 50%. No Rio de Janeiro, se a gente pensar no estado do Rio de Janeiro, nós estamos falando de 40 mil professores, né, do ensino médio, que só atende a 25% da população. Então, estamos falando de uma necessidade urgente de, por exemplo, uma rede central no Brasil, né, que precisa de altos investimentos ainda para que consiga cumprir o seu dever constitucional de atender a 100% do público-alvo do ensino médio. Então, não só nós estamos falando da redução, né, e do desfinanciamento e do esgotamento, extinção de programas, de secretarias ligadas ao desenvolvimento da educação, mas a gente também está falando do impedimento de que redes que ainda têm uma forte demanda consigam cumprir seu dever constitucional de atender ao público que tem direito de estar na escola.
A que ponto essa situação é crítica? Eu quero saber porque setores da oposição chegam a falar num projeto de desmonte da educação brasileira.
Olha, nós estamos falando de um desmonte na medida que tanto no setor legal, quanto quando se trata do aspecto das políticas e do sistema de financiamento, tanto quando se trata nas formas de financiamento e manutenção atuais, quer dizer, as bolsas, e tanto no Fundeb, por exemplo, você está falando da extinção de um sistema público de educação. Isso é de uma gravidade, eu diria, incomensurável, porque nem os países que praticaram durante momentos longos da sua história políticas de privatização e desfinanciamento da educação pública jamais chegaram a esse nível. Né?
Agora, Maria Luísa, o efeito concreto nas gerações futuras, vamos falar o efeito concreto, a gente está falando...
Olha, concretamente, a gente na universidade hoje já vê estudantes abandonando a universidade, a gente já vê os números do Enem muito menores, de ano para ano, a gente já tem dificuldade de encontrar estudantes, por exemplo, para cumprir tarefas de bolsistas de pesquisa, porque eles já voltaram a trabalhar regularmente para ajudar suas famílias, então isso tem um impacto direto na formação dessas pessoas.
Então nós estamos falando de uma geração de brasileiros que não terá a formação necessária para enfrentar o mercado de trabalho e as exigências que esse mercado de trabalho do futuro vai...
Concretamente estamos falando disso, mas mais gravemente estamos falando de gerações que começaram a ter o acesso à educação básica como um todo e ao ensino superior muito recentemente, estamos falando de 30, 40 anos, né, de obrigatoriedade, estamos falando apenas de 30 anos, né, e de prática, estamos falando de menos de 20 anos de acesso regular, estamos falando de uma geração que começou a chegar e que a próxima já corre o risco de não chegar mais.
Não chegar mais ao mercado de trabalho,
Não chegar mais ao mercado de trabalho com uma qualificação que seja minimamente da educação básica e, se possível, do ensino superior. E de lumpen proletarização do profissional brasileiro diante de mercados internacionais.
Muito obrigada, Maria Luísa Susequinda, pela sua entrevista de hoje no RFI Convida. Lembrando que você, como grande parte dos profissionais da educação brasileira, participam hoje, dia 13 de agosto, de um grande protesto, uma greve geral em vários estados brasileiros contra o desmonte na educação brasileira, além de outros requisitos, outras exigências. Muito obrigada, Maria Luísa.